Logicamente, você já deve ter ouvido aqui neste programa a gente dizer que o único emprego em que se começa por cima é o de fazedor de buracos. Há hoje como que uma epidemia mundial de uma doença que a gente pode batizar de infecção aguda da vontade. É assim, todas as pessoas querem tudo, mas são muito poucas aquelas que querem pagar o preço do aprendizado, do treinamento, do estudo. É gente que quer saltar de um pulo só, a ponte da preparação, e chegar antes do tempo ao porto do sucesso. A era do imediatismo está gerando a falta de qualificação. Para figurar um exemplo, parece que hoje em dia existem muito mais pianos que pianistas. Existem hoje mais violões que violonistas, mais microfones que gente qualificada para falar, mais coisas e cargos à espera de gente à altura para tocá-los ou exercê-los. Uma sugestão: faça você o que fizer, tenha aquilo que você tiver. Pergunte a você mesmo o que realmente você gostaria de ser, o que gostaria de fazer. E se não for coisa impossível, passe a se dedicar a esse sonho ou a essa carreira. Músico, engenheira, piloto, médica, pintor, mecânico, dona de casa, ou até simplesmente mãe, que é a mais difícil e a mais nobre de todas as ocupações. Mas é preciso seguir o caminho da preparação para ser o melhor daquilo que você pode ser. A vontade de querer ser é o começo de tudo. O caminho é vencer uma etapa por dia na busca daquilo que você quer conseguir. Ah, um santo remédio é uma injeção na veia da vontade que você mesmo aplica diariamente, dizendo para você mesmo: eu quero, eu posso, eu vou. De repente, um dia você está lá. E o que é melhor, preparado para o que der e vier.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
É isso aí. O Luiz Fernando Veríssimo, que algumas pessoas confundem com o Luiz Fernando Guimarães. Aliás, a dona Marlene está ali na outra sala, ela não quis dar um feliz aniversário aqui pro netinho dela, pro Mateu, que está fazendo 9 anos hoje. Mas a gente vai mandar aqui um feliz aniversário pro Mateu, que está completando seus 9 anos de vida no dia de hoje. Mesmo que a dona Marlene não quis falar aqui, mas a gente vai falar. Mas enfim, o Luiz Fernando Veríssimo, ele disse uma vez assim que 10 coisas que levei anos para aprender. Primeiro, uma pessoa que é boa com você, mas é grosseira com o garçom, não pode ser uma boa pessoa. Segundo, as pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas. Terceira coisa que ele levou anos para aprender: ninguém liga se você não sabe dançar. Levante e dance. Quarto, a força mais destrutiva do universo é a fofoca. Quinto ponto, não confunda nunca a sua carreira com a sua vida. Sexta observação do Luiz Fernando Veríssimo: jamais, sob quaisquer circunstâncias, tome um remédio para dormir e um laxante na mesma noite. O sétimo ponto importante aqui: se você tivesse que identificar em uma palavra a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra seria reuniões. Oitavo dos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos aqui do Luiz Fernando Veríssimo. Oitavo é: há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental. Nono, os seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. E em 10º e último ponto, Luiz Fernando Veríssimo diz: nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a arca, um grande grupo de profissionais construiu o Titanic, não é? E a dona Marlene não quis dar o feliz aniversário aqui pro Mateu, não quis falar feliz aniversário aqui pro Mateu. A gente fica triste com isso, porque eu queria que ela falasse aqui de toda como é que é a profissão, a função, né, de ser mãe, de ser avó e de ser mãe também. Mas como ela se recusou a falar aqui nesse microfone sobre a função, a bonita função que é ser avó de um garotinho que está completando 9 anos de idade hoje. Ele que é corintiano também, um ateu, né? Então a gente não vai falar aqui que hoje é aniversário dele, porque a dona Marlene se recusou a falar aqui. Mandar abraço aqui pro netinho dela. Não, não vou falar, não. Ela não quer falar, então tudo bem. Eu não vou amarrar ninguém pra falar aqui nesse programa. Hoje, quarta-feira, com cara de sexta de novo, a gente começa mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé, 20 de abril de 2011. A todos que estão antenados conosco pela internet, pelo celular, pelo rádio do carro, muito obrigado. Aquele velho e bom rádio engordurado da cozinha que tem aquela antena telescópica de 1,12 m de altura. Ficamos contentes e felizes que existem bastante gente ouvindo a gente. Algumas pessoas que vão viajar nesse final de semana estão arrumando as malas ouvindo aqui o nosso programa. Outros que estão esperando os familiares distantes que vêm para cá. A todos vocês que compõem esta grande mesa redonda que é a 87 FM e o nosso giro em especial, bom dia!
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
As coisas que acontecem Brasil e mundo afora. O Adriano evita choro após lesão, mas busca apoio na mãe. YouTube quer voltar ao Brasil para a Copa de 2014. Lula quer atrair nova classe média em São Paulo. Ainda no portal UOL, foragido da justiça, o médico Abdel Maci, aquele acusado de estupro, será pai de gêmeos. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de 70 milhões de reais que pode comprar 46 Ferraris. No portal UOL, interdição na Tamoios complica viagem ao litoral norte de São Paulo no feriado. O trânsito fica intenso a partir de hoje. Mar avança e autoridades decretam situação de emergência no Ceará. Chacina deixa 4 homens mortos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Aécio evita falar sobre lei seca na volta ao Senado. Mãe conta drama de escolher qual filho salvar após um acidente que aconteceu na Inglaterra. O carro caiu na represa e uma mãe de família contou à justiça britânica o terror de escolher que filho salvar depois de um acidente que aconteceu na Inglaterra. O carro caiu numa represa e a mulher de 39 anos dirigiu o carro acompanhada da filha de 2 anos e do filho de 16 quando passou por um buraco e perdeu a direção na região de Lincolnshire, no nordeste da Inglaterra, em agosto do ano passado. Ela conseguiu escapar do carro pela janela enquanto o veículo afundava, mas ela teve que enfrentar o drama e escolher entre salvar a vida do filho de 16 anos ou da filha de 2. Dois amigos do filho também estavam no carro e conseguiram escapar pela janela e buscar ajuda. Ao depor no inquérito sobre o acidente na cidade de Horncastle, ela disse que ainda não teve tempo de entender a sequência de eventos que se desenrolaram. Ela sabe que passou por cima do buraco, que o carro balançou, e depois não sabe para onde foi parar. O grupo no sudeste da Inglaterra estava no norte do país em férias. A mãe estava grávida de 6 meses quando o acidente aconteceu, com o carro a cerca de 3 metros abaixo da superfície. Ela e 2 amigos do filho escaparam, mas o filho Jack, um menino de 16 anos e a menina de 2, continuaram presos. Então ela decidiu voltar para o fundo da água e tentar resgatar os filhos. Aí ela percebeu que só podia levar um de volta à superfície. O garoto acabou ficando e a mãe liberou a menina Isabela da poltrona do carro, mas aí o carro voltou a afundar. Eles foram puxados para baixo e quando conseguiram nadar para cima novamente, ela notou que a menina estava apavorada. Ela queria voltar para o carro, mas não tinha onde deixar. E disse que sabia que se deixasse a menina sobre uma roda, ela podia cair, afundar mais ainda. E depois um exame comprovou que o adolescente acabou morrendo por afogamento. Isso aconteceu em agosto, né? E agora, no dia 19 de abril, a mulher chamada Rachel Edwards, de 39 anos, depois e disse por que escolheu, como é que aconteceu esse evento, essa tragédia na Inglaterra. Mas enfim, voltando aqui às notícias do nosso dia a dia. A prévia da inflação oficial acelera por alimentos e transportes. Argentino ganha família adotiva no Vasco. Ferrari estuda trocar túnel de vento para ganhar velocidade. cantor envolve em polêmica sobre música sertaneja. E nós temos também informações aqui no Portal Terra. A Páscoa e Tiradentes, o que abre e fecha em São Paulo e nas 8 capitais, principais capitais aqui do nosso país, são algumas das notícias do nosso começo de programa nesse dia de hoje. As notícias do programa do Giro por Guaxupé, a gente vai falar sobre a Academia do Comércio São José, que tem cursos gratuitos sendo oferecidos por aí, vamos falar sobre bacalhau, sobre algumas memórias do período de Páscoa e mais uma série de outras informações aqui. Tem a palavra do presidente da Câmara, do Valino Gôngora de Jesus, o Nico, falando sobre algumas mudanças que acontecem na prefeitura, algumas leis que foram colocadas para discussão antes da votação e que cria um cargo de secretário dos conselhos municipais. A gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje, que está só começando.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje é dia de Adolf Hitler, de Augusto dos Anjos, Barão do Rio Branco, Mário Cravo Neto, Miriam Pires, atriz, Napoleão III, Maurício Gugelmin. Hoje é dia de morte de Ataúfo Alves. É dia de celebrarmos o dia do disco, o dia nacional do diplomata, e o dia em que tropas americanas tomavam a cidade de Nuremberg, na Alemanha, no dia em que o ditador Adolf Hitler completava 56 anos em 1945. É dia em que os três integrantes do Queen faziam um tributo ao Freddie Mercury, que morreu em 91, um ano antes, o show no estádio de Wembley, em Londres. O dia em que dois adolescentes mataram 13 pessoas e feriram outras 23 na Columbine High School, escola que fica no estado de Colorado, nos Estados Unidos, ou Columbine, como queiram. Depois do crime, os garotos se suicidaram nesse episódio que se repetiu agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo já está a par disso. 10 e 16, 20 de abril de 2011. Bom dia.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Cacau Show, uma infinidade de opções para presentear na Páscoa. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Brahma apresenta. Lançamento oficial da Expo Agro 2011. Dia 23 de abril, sábado. Expo Folia. Com Caio César e Diego. E Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil anos.
Expo Folia. Dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins. Garanta já o seu.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
10 e 17.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, técnico de qualidade em construção civil, analista de qualidade em construção civil, topógrafo, funileiro, serralheiro, trabalhador rural, professor de inglês, cozinheira, costureira de jeans, auxiliar de eletricista, caseiro, açougueiro, vendedor externo, motorista, vendedor interno, repositor, montador de calçados, técnico de informática e técnico em segurança do trabalho. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. A Mega Sena pode pagar o maior prêmio de 2011 nesta quarta-feira. O concurso 1276 chegou ao valor de 70 milhões de reais na faixa principal. Se houver uma aposta premiada, ela levará o sexto maior prêmio da história da Mega Sena, que já chegou a pagar 194 milhões de reais na Mega Sena da virada deste ano, de 2010 para 2011. O inverno está chegando e esse é o momento certo de prevenção contra a gripe e suas complicações. Em todo o território nacional, começará mais uma campanha nacional de vacinação contra a influenza, que são as gripes. Guaxupé integra esse esforço para prevenir essa doença, que todo ano afeta milhões de pessoas. Evitar o contágio pela gripe em uma estação propícia reduz também possíveis complicações respiratórias, como pneumonia e o desgaste de internações. O início da campanha nacional será no dia 25 de abril, com término em 13 de maio. Nesse período, será aplicada a dose trivalente da vacina para dois tipos de influenza mais comuns e do tipo H1N1. Nesse ano, será ampliado o grupo de vacinação, passando a incluir, além de idosos indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes e trabalhadores de áreas de saúde que atendam diretamente casos suspeitos ou confirmados de H1N1. Todas as pessoas que se enquadrarem nesses grupos deverão, munidos de cartão de vacinas, procurar a unidade básica de saúde mais próxima e, no caso da zona rural, ficar atento à visita das equipes de vacinação. No dia 30 de abril, sábado, será o dia D da campanha em todo o país. Nesse dia, todas as unidades básicas de saúde de Guaxupé estarão abertas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Já foi o tempo em que o melhor remédio para a gripe era a vitamina C e cama. Hoje, o melhor remédio é a prevenção e a vacinação é a única maneira de evitar o contágio. Por isso, participe e fique atento à escala de atendimentos. E não esqueça do seu cartão de vacinas.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 20 de abril, é máxima de 28 graus e mínima de 17. Sol com algumas nuvens e a previsão diz que não chove. Na quinta-feira, dia 21, a máxima é de 28 e a mínima de 18 graus. Sol com algumas nuvens e a previsão também diz que não chove. Na sexta-feira, dia 22 de abril, máxima de 29 graus, mínima de 17 e sol com algumas nuvens e a previsão também diz que não chove. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo. Notícia.
Com o slogan Aprenda com os mais velhos, vacine-se contra a influenza, vai ser aberta na próxima segunda-feira a vacinação contra a influenza aqui em Minas Gerais. Trata-se de uma vacina trivalente que protege contra 3 vírus diferentes. Tânia Brant é a coordenadora estadual de imunização. Tânia, qual que é o público-alvo dessa campanha?
Nesse ano nós tivemos uma extensão desse público. É a nossa 13ª campanha. Nós sempre vacinamos a população de 60 anos e mais. Esse ano está incluído também as gestantes, as crianças menores de 2 anos, quer dizer, de 6 meses até menor de 2 anos, a população indígena. E os trabalhadores de saúde, que eles estão nas unidades que fazem atendimento para a influenza.
Essa vacinação, ela inclui também a dose contra a gripe A?
A vacina da influenza, todo ano, ela é trivalente. Ela contém 2 vírus A e 1 vírus B. Esse ano nós vamos ter o H1N1, o H2N3 e o vírus B brisbane. Quer dizer que ela inclui o vírus da influenza pandêmica, né? Que é o H1N1.
E a vacinação, ela é eficiente, é o melhor jeito de prevenir contra a gripe?
É, a prova está que nós vacinamos, né, contra a influenza pandêmica ano passado e nós não tivemos mais casos registrados em Minas Gerais dessa doença.
A previsão é de que a campanha seja encerrada no dia 13 de maio. Agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prates.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Poços de Caldas terá o primeiro ramal de gás natural para uso comercial e residencial do estado. O governador Anastasia assinou no sábado a ordem de serviço autorizando a Gasmig, a Companhia de Gás de Minas Gerais, a investir R$4.100.000 na implantação de rede para abastecer o setor central da cidade. O governador citou a importância do gás natural para o desenvolvimento de Minas e lembrou que muitas empresas que procuram o estado para se instalar buscam regiões dotadas de rede de gás natural. O governador disse ainda que esse tipo de combustível não é só mais barato, mas também menos poluente e mais seguro. Na cerimônia realizada no Palace Hotel em Poços de Caldas, foram firmados os primeiros contratos entre a Gasmig e empresários da rede hoteleira da cidade. O presidente da Gasmig, Fuad Norma, informou que as obras iniciarão em julho e que a previsão é que os ramais de distribuição começam a operar até dezembro de 2011. Ele acrescenta que 53 empreendedores da cidade já mantêm pré-contratos de distribuição com a Gasmig. Ao todo são 28 hotéis, 14 restaurantes, 2 hospitais, a termas e padarias. Segundo o presidente, negociações estão sendo feitas também com postos de combustíveis visando o fornecimento de gás natural veicular. O novo ramal, com 9 quilômetros de extensão, num primeiro momento, levará gás natural até o centro de Poços e, posteriormente, também às residências. Estudo da demanda da Gasmig mostra que existem 41 prédios com 1.100 apartamentos com potencial de consumo. Agora 10 horas e 25 minutos. Você já ouviu falar na história de acabar o mundo em 2012? Bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia a todos os ouvintes 87 FM. Já ouvi e já assisti o filme 2012 também.
Um filme forçado também, né?
Não, achei super verdadeiro.
Não, é bonito. Eu achei os visuais, bonitão, o mundo acabando. Mas é muita, a história é muito paia, Rodrigo. Pelo amor de
Deus. Não, é muito forçado.
A história só não é mais paia do que a história do... Como é que chama lá? Do Avatar. A história do Avatar, pelo amor de Deus, também, né?
O 2012 não era do Cameron lá, não, né?
Não.
É do discípulo dele.
É, não sei, eu sei, mas é um filme pai. Mas enfim, vai acabar. Você já ouviu falar essa história que vai acabar?
Já ouvi, o negócio do calendário Maia e tal, né? Ontem, inclusive, a dona Marlene ligou aqui na rádio e falou que se o mundo fosse acabar mesmo, esse ano, o ano que vem, primeiro lugar seria Guaxupé, já que o mundo vai acabar em água, aqui só tem água no subterrâneo da cidade, então ela falou que o primeiro lugar ia ser Guaxupé.
Começa com o mercado municipal.
Começa com o mercado municipal e vai se estendendo. A Rua do Buracão já começou também.
Já.
Então, mas assim, eu não acredito, não acho que não é por aí. Eu acredito que, inclusive, tem é interessante, acho que eu já até comentei aqui uma vez, eu não sei no que eu acredito nessas questões aí, mas tem um filósofo americano que ele fala uma coisa muito interessante. Que ele fala que... um filósofo contemporâneo nosso, me fugiu o nome dele, é John alguma coisa. Mas ele... Estava vendo uma entrevista dele que ele acredita que o ser humano vai se extinguir primeiro do que a Terra. E isso vai ser bom para o planeta, porque o planeta vai ter alguns anos a mais de vida. Alguns milhões de anos a mais de vida, porque, na verdade, o ser humano é que é o predador aí do planeta. Então... e também de si próprio, porque ele acaba sendo autodestrutivo. Então... acaba que o ser humano, a raça humana termina primeiro, o planeta sobrevive mais tempo.
Mas existe uma corrente que defende que nós estamos num processo de transformação e que daqui para frente, ou de um tempo indeterminado para frente, nós teremos somente o surgimento de pessoas boas no mundo.
E tem essa corrente.
Que a Terra vai entrar num estágio de regeneração.
Exatamente, tem essa corrente, tem inclusive aquela questão das crianças índigos, né? E agora, e isso tudo é interessante. Até aquela história de que o planeta acaba primeiro e a humanidade vai estar tão avançada que daí vai para outro planeta, né? Vai habitar outro local. Enfim, são várias questões. Mas até aí é que nem na época quando eu era criança, na década de 80, que o pessoal falava que no ano 2000 as casas seriam em forma de ovo,
o carro ia voar,
né? Então são tudo especulações de um distante futuro aí que fomenta a nossa imaginação.
Mas existem alguns vestígios, alguns indícios de que o mundo não está passando por um momento bom, né? Existem algumas coisas muito sérias que estão acontecendo que a gente começa a pensar realmente se o fim do mundo está próximo. Por exemplo, a presidente Dilma fazendo omelete na Ana Maria Braga.
Pois é.
É?
O
Silvio Santos pobre. O Tiririca na comissão de educação. O Maluf e o Collor na comissão da reforma política. Genuíno na assessoria de ética do governo. O ex-presidente Lula dando palestras em universidades, veja só. O Lázaro Ramos é galã da novela.
É galã.
A Sandy ficou devassa. O Silvio Santos tá pobre. E o Faustão tá magro. É o final do mundo mesmo.
Exatamente.
Tá, fim do sinal dos tempos aqui. 10h29, agora 20 de abril de 2011. No próximo bloco a gente vai direto pra Academia de Comércio São José pra saber o que tá acontecendo por lá. Tem cursos de graça na academia, é isso?
Tem curso de graça na Academia São José e tem que correr porque as vagas são limitadas.
Intervalo musical. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
As pessoas que entram em contato conosco aqui pelo telefone 3552-6038 dizem algumas coisas interessantes que podem ser lidas no ar. Por exemplo, a Ana Silva diz que a cidade está mais bonita com os sinais de trânsito, só não estão felizes os deficientes que não têm estacionamento para eles, né? Falta aí aquele tão solicitado estacionamento para portadores de necessidades especiais, principalmente no âmbito da locomoção. Ela ouve muito a gente aqui, gosta de ouvir o programa. A Ana, muito obrigado pela audiência. A Bruninha Corintiana pediu pra gente mandar um alô pra ela, pra mãe dela, pros irmãos e todo o pessoal que ouve a gente em Taquaritinga. Está dado o alô, um abraço pra vocês e um bom feriado. Bom, nós temos aqui depois uma reclamação que a gente vai ouvir no próximo Alô Comunidade sobre as pessoas que vendem produtos nas esquinas aí, pessoal que vende caminhão, né, vem com o caminhão vendendo maçã, vendendo panela, vendendo cadeira. É um assunto pra gente discutir ainda hoje no programa desta quarta-feira com cara de sexta de novo. 20 de abril de 2011. A Vânia Márcia Rodrigues é diretora de uma escola muito tradicional aqui na nossa cidade. E tem novidades para contar para
a
gente.
A Academia de Comércio São José é uma escola tradicional aqui na cidade. Ela vai completar 85 anos, né, agora em 2011, no mês de maio. E ela é uma escola que a tradição da academia é o curso técnico em contabilidade. Mas desde o ano passado, nós estamos com um projeto de responsabilidade social, onde a gente está ministrando alguns cursos gratuitos para a população, principalmente para jovens, né, que precisam assim, de uma qualificação para poder conquistar o seu primeiro emprego, né? Então, o ano passado nós já tivemos um curso, que foi o curso Noções Básicas de Contabilidade. Este ano nós já começamos um curso de Matemática Financeira na calculadora HP. Esse já está em andamento. E agora, dia 25 de abril, na próxima segunda-feira, vai iniciar o curso Conhecendo o Marketing. É um curso de 3 meses. São 3 aulas por semana. É um curso totalmente gratuito, onde a gente vai entregar um certificado para o aluno, né? E nós estamos convidando, né, a população jovens que já concluíram o ensino médio ou que estejam concluindo o ensino médio, né? Nós estamos convidando para fazer parte deste curso.
E quem que pode participar desse curso? São jovens de qual faixa etária?
Olha, a faixa etária, nós não colocamos faixa etária. O aluno, ele precisa ter concluído o ensino médio ou estar concluindo, né? Então, não importa, assim, a idade dele. Não importa se ele concluiu ou está no último ano do ensino médio, tá? E as inscrições podem ser feitas por telefone mesmo. O telefone da escola é o 3551-2360. Esse telefone só atende à noite, né? Ou o telefone, durante o dia, pode ligar no 3551-3663. É só dar o nome, né, o telefone e fazer a sua inscrição.
Qual que é a duração desses cursos, diretora?
Olha, a previsão de término deste curso, que chama Conhecendo Marte, a previsão é para terminar em junho, tá? Nós temos uma previsão para junho. E depois, no segundo semestre, talvez a gente tenha um outro curso desse, né? Mas a gente ainda não pode... Ainda não tem uma data certa. Então, o que vai começar mesmo é esse do dia 25 de abril, segunda-feira, e termina em junho. Não tem assim, uma data certa, mas é em junho.
Só precisa completar o ensino médio, é isso, né?
Ou está concluindo, né? Se ele estiver no último ano do ensino médio, também pode participar do curso, né? É um curso, assim, o curso chama Conhecendo o Marketing. É um curso, assim, que vai dar uma noção para o aluno do que é o marketing, quais as áreas que o marketing atua, né? Dá uma visão geral de marketing para o aluno. E depois o aluno vai receber o certificado da escola. Isso aí vai ser mais um certificado para ele colocar no currículo, né? Mais uma qualificação para o currículo dele. E a gente acredita que isso possa ajudar esse aluno depois a conquistar uma vaga de emprego, né? Porque hoje em dia as empresas... elas estão exigindo muito a qualificação profissional, né? Então, por isso que a gente tem esse trabalho de responsabilidade social, para ajudar a qualificar esses jovens que estão em busca de um emprego.
Isso é muito importante mesmo. E o jovem com esse conhecimento, com esse currículo, com esse conhecimento a mais, esse curso a mais, é muito importante para que ele arranje um bom emprego, né?
É verdade. E nós queremos também, cada vez mais, divulgar a nossa escola, Academia de Comércio São José, e o nosso curso técnico, né, de contabilidade, que é um curso assim, que, né, nós não temos concorrentes aqui na região, só tem na nossa escola mesmo. É um curso muito bom. Digamos assim que 80% dos empresários de Guaxupé estudaram na Academia de Comércio, né? Fizeram um curso técnico lá. Então, o nosso curso técnico de contabilidade também é um curso muito bom. E provavelmente nós teremos uma nova turma em agosto deste curso técnico de contabilidade.
E é um diferencial ter o nome lá da academia no currículo?
Sem dúvida, é um diferencial muito grande. Nós temos grandes, ilustres ex-alunos, né, que fizeram o curso na academia e hoje têm aí uma carreira profissional brilhante. São inúmeros, não dá nem para a gente citar nomes de tantos nomes, né? E é um curso que realmente abre portas de trabalho para quem faz o curso técnico de contabilidade.
Perfeito. Diretora, para a gente encerrar aqui, só repete então, quem tiver interesse em fazer o curso, o que precisa fazer?
Tá. Quem tiver interesse, é só ligar no telefone da escola, que é o 3551-2360. Esse telefone só atende à noite. Ou ligar durante o dia no 3551-3663 e dar o seu nome, o telefone, nós vamos agendar, porque as vagas são limitadas. Então, nós temos só esse final de semana, né, para fazer as inscrições, e as vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse, tem que ligar o mais rápido possível.
Falou a diretora da Academia de Comércio São José, Vânia Márcia Rodrigues. De 1º a 10 de julho acontece o Rodeio de Guaxupé, né? A Expo Agro 2011. E conforme nós antecipamos aqui extraoficialmente, os shows que nós temos de fato são aqueles mesmos. Sexta-feira, 1º de julho, Michel Teló e Azorra no Trio Elétrico. Sábado, dia 2 de julho, Jorge e Matheus. Domingo, 3 de julho, Chitãozinho Chororó e Paula Fernandes. Na quarta-feira, dia 6, Thales e Thiago, com portões abertos. Esse aqui é novidade, esse aqui a gente não tinha falado, né? Vai ser na quarta-feira, dia 6, a dupla Thales e Thiago, com portões abertos. No dia 7 de julho, o Santana vem aí, né? O Luan Santana, na quinta. Sexta-feira, dia 8, Guilherme Santiago e Gustavo Lima. No sábado, dia 9, Fernando e Sorocaba. E no domingo, dia 10 de julho, Eduardo Costa. É visível a presença dos novos sucessos, né, na Expo Agro desse ano, de medalhões, aqueles antigões mesmo, só tem aqui o Chitãozinho Chororó. É, Edson Hudson, que acabou, que teve aqui, parece que no ano passado, ou só o Hudson, só o Edson, né, que já era considerado veterano. Ou, por exemplo, vamos colocar aqui o César Menotti Fabiano, que também já é considerado da turma dos veteranos. Essa turma não vem ninguém, não. Só a turma mais nova que está fazendo sucesso recentemente. E os sertanejistas raízes aqui, que é o Chitãozinho Chororó, que estão próximos aí ao status de Tonico Tinoco da música sertaneja. Eles que são os caras, né? Eu, por sinal, vi o Chitãozinho no show, no segundo show lá no Morumbi. Tava assistindo quietinho lá no camarote o Paul McCartney no dia que eu fui, no dia 22 de novembro do ano passado. Tava ele todo respeitoso, sem chapéu, com roupa social, lá assistindo o ídolo maior de toda a nossa música. Muito bem. A Expo Agro vai do dia 1º a dia 10 de julho desse ano de 2011. E agora vai ter a abertura oficial da festa nesse sábado de Aleluia de 23, com a Expo Folia, né, uma festa de lançamento diferente, que vai ter o Caio, César e Diego, e também o Matheus, Minas e Leandro no Trio Elétrico a partir das 10 horas da noite lá no Parque de Exposições. Os ingressos estão sendo vendidos na Banca Martins, 3551-3912. Custa R$20 o preço da pista e o camarote open bar custa R$50. E já estão à venda os pacotes da Expo Agro ao preço de R$150 cada um para todos os dias de festa. Se adquiridos com antecedência até 15 de maio, poderão ser parcelados em até 5 vezes no cartão de crédito. Depois desta data, de 15 a 31 de maio, os passaportes serão vendidos em até 4 vezes. E durante o mês de junho, até o dia 15, o parcelamento dos pacotes poderá ser feito em até 3 vezes. Ponto de venda exclusivo é na Banca Martins. Os interessados em comprar os camarotes, com capacidade para 8 pessoas, devem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais, que promove a festa, e fazer a sua reserva pelo telefone 3551-1602. E além da Expo Folia nesse final de semana, a gente vai ter o Música na Cidade no domingo e também no sábado, né? Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo promove o projeto Música na Cidade, edição especial, com várias bandas locais se apresentando no palco armado em frente ao teatro, das 6 da tarde às 10 da noite, no sábado e também no domingo. No domingo tem a dupla Marcos e Cláudio se apresentando no mesmo palco em frente ao teatro. Hoje, por exemplo, a programação do final de semana já começa. Tem o lançamento da segunda Arte Nossa, às 4 horas da tarde, na Casa da Cultura, uma feira de artesanato, que vai até o próximo sábado. Cerca de 20 expositores de Guaxupé estarão comercializando ovos de Páscoa, quitandas, bordados, bonecas, pinturas, luminárias, trabalhos artísticos e muitos outros produtos. De hoje até o dia 23, na Casa da Cultura, a Segunda Arte Nossa. Bom, na Casa da Vó Maria vai ter também um evento em 3 dias. Roda de samba com Washington Rodrigues e convidados amanhã. Embalos com o DJ Faustino na sexta. E o projeto Samba Rock Duo com Adriel Job e José Gonçalves Filho no sábado, dia 23. 3 dias de muita festa, muita música e muito bom gosto na Casa da Vó Maria nesses 3 dias. Né? E no sábado nós temos a Gafieira no Clube de Campo, a partir das 10 horas da noite, com o Lourdes Lopes e a participação especial de José Marques. No sábado, no Clube de Campo, tem Gafieira a partir das 10 horas da noite. E ainda existe a opção do cinema, no Cine 14 Bis, a exibição de As Mães de Chico Xavier, filme que estreia neste final de semana aqui na nossa cidade. O filme que vem sendo... Ou já estreou, hein? Ô Flávio, já estreou o filme? Cadê o Flávio? Já estreou? Ninguém me escuta aqui nesse programa. Eu fico falando só, ninguém escuta o que eu estou dizendo aqui. Eu posso falar o que eu quiser aqui, ninguém vai prestar atenção. Deixa eu achar aqui a programação. Cinema. A gente fica 3 horas aqui para digitar o endereço do negócio. Muito bem. Tô mais por fora do que braço de caminhoneiro aqui, né? Ah, vai estrear agora. É isso aí. Continua em exibição a animação Rio. Nesta quarta-feira, 16h30 e 19h. Amanhã, 16h30 e 19h. Está em cartaz também o filme Sexo Sem Compromisso, com Natalie Portman. Esse filme que vai também em cartaz até amanhã, dia 21. É isso aí. Vai estrear As Mães do Chico Xavier nesse final de semana no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé. Justamente. Bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta trazendo mais notícias sobre o nosso dia a dia. Mais da metade dos guaxupenos ainda não entregou o imposto de renda. Fique ligado.
Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
E ainda hoje, a receita de bacalhau do Amaral. Já, já.
Apoio Cultural.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Tem música na cidade de Guaxupé. O nosso povo sabe o que é bom e vai mostrar o que sabe. As melhores bandas vão agitar os dias 23 e 24 de abril, com muita energia boa e música da melhor qualidade. No sábado, dia 23, bandas locais das 6 às 10 da noite. Domingo, dia 24, às 9 da noite, show com a dupla sertaneja Marcos e Cláudio. Participe, é na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Teatro Municipal. E o evento é de graça. Chame os amigos, traga a família e divirta-se muito. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Para ovos trufados, cestas e canecas de Páscoa, lembre-se, Cacau Show. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Quirino Móveis e Locações, garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações, 3551-4217.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h48.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Preciso te falar que tem a Esportiva jogando aqui no Carlos Costa Monteiro domingo às 10h30 da manhã contra o Betim, né? A Esportiva venceu o Betim no campo do adversário no último domingo pela primeira fase do Campeonato Mineiro categoria Júnior e agora já na segunda fase joga contra o Betim de novo na primeira rodada da segunda fase. O jogo é domingo às 10h30 da manhã e nesta segunda etapa do campeonato a Rádio Comunitária entra ao vivo, transmitindo aqui no Carlos Costa Monteiro, com toda a equipe, comandada aí pelo Jota Matoso, esse jogão de bola. Todo mundo que for assistir o jogo da Esportiva, leva o radinho pro estádio, você vai acompanhar o jogo com muito mais emoção. Até quando tem o rádio presente, o jogo tem mais peso, tem mais brilho, e pode ficar um 0x0, um roxo, muito triste, que o jogo sempre fica animado quando existe o rádio próximo a isso, né? E 10h30 a gente acompanha esse jogo direto ao vivo do Carlos Costa Monteiro. Avisa o pessoal aí, a turma que mora fora, que quer saber da Esportiva, para ouvir pela internet, que em tempo real essa partida vai ser acompanhada. Olha, até anteontem foram entregues em Guaxupé 2.648 declarações do imposto de renda da pessoa física contra 6.418 em 2010. Com menos de duas semanas para terminar o prazo de entrega, a estimativa é que faltam prestar contas com o Leão 59% dos contribuintes. A multa mínima para quem perdeu o prazo é de R$ 165,74 e a máxima é de 20% do imposto devido. Em todo o Brasil, a Receita Federal recebeu, até esta mesma data, 11.397.740 declarações. A expectativa é de que cerca de 25 milhões de contribuintes prestem contas este ano. Em Minas Gerais, também até segunda, foram entregues 1 milhão e 41 mil declarações contra 2 milhões 411 mil em 2010. O prazo de entrega começou em 1º de março e termina agora, dia 29. Outra informação importante é que já estão disponíveis no site da Receita Federal os extratos de processamento das declarações de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2011 de quem já transmitiu a sua. Com o código de acesso ou certificado digital, o contribuinte pode checar se há alguma pendência na declaração e então fazer a autorregularização. Ou seja, antes de terminar o prazo de entrega no dia 29 de abril, o contribuinte já pode saber se a sua declaração está retida em malha fiscal. A vantagem é que, dois pontos, se ele corrigir o erro, vai receber a restituição no prazo normal. Ou, se houver imposto a pagar, não vai sofrer multa por atraso. A orientação da Receita Federal é para que o contribuinte não deixe para enviar a sua declaração na última hora, em cima do prazo final, por conta de congestionamento na internet que pode acontecer, já que não é mais possível apresentar a declaração em formulário. Quem entregar primeiro recebe eventual restituição primeiro, tá? Segunda-feira, dia 18, os números que foram informados para esta emissora são que mais da metade dos guaxupeanos ainda não entregou o imposto de renda, que vai até o dia 29 de abril, a data limite, que cai numa sexta-feira de novo. O pessoal de Alfenas, da Gerência Regional de Saúde, esteve aqui visitando a nova farmácia municipal. Maria Idalina da Silva Pacheco, que é coordenadora de regulação, Maria Clarete de Souza, que é coordenadora do Núcleo de Ascensão à Saúde, e a Luana de Souza Silva, que é referência técnica. Eles estiveram em Guaxupé para uma reunião com a secretária de Saúde, a Luciana Terra, e visitaram a nova farmácia municipal e elogiaram a nova estrutura ali da farmácia municipal. O atendimento está ampliado e, segundo a prefeitura, cerca de 450 pessoas são atendidas diariamente com conforto, acessibilidade e respeito. São 10 horas e 52 minutos. Já que nós estamos falando sobre prefeitura, a Câmara Municipal está negociando a aprovação de um projeto que cria o cargo de secretário dos conselhos. Existem os conselhos municipais, que são compostos por pessoas do povo, que não são remuneradas, e esses conselhos têm o objetivo de auxiliar o executivo na condução das suas tarefas, de deliberar, de autorizar algumas ações. Por exemplo, tem um conselho de saúde, que aprova algumas solicitações da Secretaria de Saúde, tem o conselho de cultura, que atua em prol de projetos culturais, que auxilia, que fiscaliza, enfim. Apesar de muitos dos conselhos ficarem apenas no papel, existem alguns que realmente são atuantes. E é por isso que está sendo criado o cargo de secretário dos conselhos. O secretário dos conselhos é uma pessoa que vai ser uma referência para que os conselhos possam trabalhar tendo um ponto de referência. Porque fica todo mundo perdido, um para cada lado, tendo uma pessoa em comum que comunique, que dialogue com todos os conselhos, o trabalho fica mais focado. É o que explica o presidente da Câmara de Guaxupé, Durvalino Gôngora de Jesus.
Um auxiliar ali. Né,
que... na verdade, é o que você falou. É para auxiliar os conselhos. A função dele vai ser auxiliar os conselhos. Está lá, auxiliar esses conselhos na formação. É a mesma coisa. Vou contratar um secretário para fazer atendimento de telefone. Então, é esse. O cargo é esse. não vincula nada com o plano, com o plano de cargos e salário da prefeitura, e que hoje tem criado a secretaria, então não tem nada a ver.
Tá, João. E com relação ao projeto, ele vai ser realmente distribuído para a próxima sessão? Já foi distribuído?
Ele já foi distribuído, já foi até exalado os pareceres, as comissões já exalou. Ele vai entrar em primeira votação na segunda-feira, que vem agora, e já está em primeira votação.
Dá para saber se a chance de aprovação é grande? O pessoal já conversou, já tem? Ou não tem como saber?
Não, eu acho que aprova, porque hoje é uma necessidade, inclusive os vereadores participam, tem vários conselhos que eles participam, eles sabem hoje a dificuldade que tem os conselhos na hora de reunir, porque se cria os conselhos, mas tem dificuldade de marcar agenda, tudo. Então, eles sabendo da dificuldade, e isso já é necessário, não agora, mas há muito tempo, eles vão votar sim, para a gente poder criar esse cargo, que é de um secretário. Mas um secretário não é um secretário executivo, é um secretário que vai ajudar na área da ação social, ajudar os conselhos. É só isso.
Perfeito. E o projeto do computador, um computador por aluno, você tem notícia? Não, como está?
Tem, o projeto ele já foi, teve os debates, teve as reuniões, ele foi aprovado, acho que foi aprovado em primeira votação, deve votar em segunda e terceira, que eu acho que é um... Uma coisa, até ontem eu estava vendo que o primeiro local que teve um computador, até nos Estados Unidos, mesmo que está falando que os alunos hoje têm um laptop lá. Então a gente vendo que a realidade de colocar uma notícia nos Estados Unidos, que é primeiro mundo, que hoje os alunos, não todos, mas já está tendo um laptop para cada aluno na escola. E nós sabemos que uma cidade igual Guaxupé, do interior, mas no Brasil, o que está tendo, eu acho que é uma grande coisa e é um passo que, em parceria com o governo federal, com o municipal, um passo muito grande, porque a gente, eu já estou com meus 60 anos, mas sabemos que hoje as crianças com 2 anos já estão no computador, já aprendendo a mexer. Então é importante e vai auxiliar muito o aluno nas escolas públicas.
A Câmara, com certeza, vê esse projeto com ótimos olhos. O senhor acredita, como presidente, que tem alguém que possa ter alguma restrição lá dentro?
Eu acho que não, porque hoje eles vê a Câmara, como em todos, eles pensam no município, em todos. Então, acho que não vai ter restrição, não. A gente viu nas outras discussões, nos debates, que foram, todos falaram até bem do projeto, e esperamos que após a aprovação seja concretizado, que a gente podemos ainda estar vendo os alunos com esse laptop na mão, levando para sua casa e alegre, né? Porque a partir do momento que você recebe, a pessoa que nunca mexeu e vai receber aquele computador, vai aprender a mexer, para nós é uma satisfação muito grande. Para nós também, que somos legislador, que somos representantes do povo, é importante também para a gente de Guaxupé.
Perfeito. Presidente, só para a gente encerrar aqui, o senhor tem alguma coisa a mais para falar com relação a essa questão do secretário? É isso mesmo? Tem algo que o senhor acha importante deixar aí de recado para a população?
Eu acho que as críticas são construtivas, é importante sim, porque só se vivemos só de elogio também se senta e estabiliza, né? Então eu acho que tem que ter as críticas, e eu acho que a rádio importante, que eles têm, fala para vocês, e a gente tem maior respeito pela 87, que ela tem feito esse trabalho imparcial, e essas distorções que tem quando vem para cá, a gente tem que estar aí falando o contrário, tentando explicar. Então é bom que sempre que tiver alguma coisa, a gente está à disposição, eu como presidente da Câmara estou à disposição, como vereador e como cidadão estou à disposição também para estar aqui podendo auxiliar e passar para o povo de Guaxupé aquilo que é a realidade mesmo que está acontecendo.
Muito obrigado, presidente, por ter atendido a gente. Um bom trabalho, viu?
Obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez e parabenizo essa rádio pela importância que ela é, que está sendo feito esse trabalho dela comunitário no município e levando ao povo de Guaxupé as coisas boas. E também trazendo as críticas que podemos, nós que estamos representando o povo, e aquilo que fala do poder público que em todo, nós estamos podendo aí responder para o cidadão de Guaxupé. Obrigado.
Palavras aí do presidente da Câmara, Durvalino Gongora de Jesus. Eu falei no começo que poderia ser do Conselho de Saúde e Cultura, mas não. Pelo que ele explicou, são os conselhos vinculados apenas à Secretaria de Ação Social, que inclui o Conselho da Mulher, o Conselho da Criança e do Adolescente e outros conselhos que são vinculados à Secretaria de Ação Social. A dúvida que foi levantada aqui pelos ouvintes, que o pessoal mandou e-mail perguntando, vai criar mais uma secretaria? Não é mais uma secretaria. Segundo as informações do presidente da Câmara, é um cargo que vai receber um salário mínimo, é um cargo de confiança, um cargo de livre nomeação, mas cuja pessoa vai receber um salário mínimo, não vai ser um secretário executivo, né?
R$545 o salário.
Ou mais, eu acho que é um pouquinho mais, salário um pouco mais. Aumentou agora, 560, um negócio assim. Enfim, e a agenda, o pessoal vai agendar, agendar reuniões, fazer a questão das prestações de contas, atender telefone, isso aí. São os conselhos, o pessoal vai ficar lá na ação social, a pessoa vai ficar na ação social, no departamento de ação social, e vai receber um salário mínimo. Então não é nada de primeiro escalão, conforme as pessoas já estão fazendo todo um carnaval em cima de, ah, vai criar um cargo, uma secretaria. Não, é uma pessoa só que vai ganhar esse salário para centralizar os conselhos ligados à área de assistência social.
E o presidente da Câmara também fala que sim, é um cargo de nomeação, porque é um cargo de confiança, mas não tem o nome dessa pessoa ainda também, como é levantado lá que já existe uma certa pessoa. Segundo o presidente, não existe, não.
O Giro por Guaxupé. Intervalo musical.
Fala uma música que você quer ouvir aí. Você nunca escolhe música aqui nesse horário? Só eu que fico colocando Roberto Carlos?
Não, na verdade o Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, ele pediu hoje uma música que eu vou endossar o pedido dele aqui.
Tá.
Chama Universo no Teu Corpo, do Taiguara. Que eu achei curioso, por que que eu falo assim, vou endossar até brincando? Porque o Tião que sempre reclama que a gente só toca, que eu só toco música, digamos assim, a boa música, né? Que
música
eu só
erudita,
toco, música erudita,
música difícil do povão entender.
Que eu não toco música do povo, que eu não toco música brega, que eu não toco música assim. Ele vem e me pede o Universo do Teu Corpo como se essa música fosse uma música do povão, né? Como se essa música fosse uma música, então, é a dancinha da garrafa, né? Não é. O Universo do Teu Corpo é MPB de muita boa qualidade, do grande Taiguara, mestre Taiguara, e compensa, então, a gente ouvir a pedidos do cara que diz que só ouve o Odair José, Tião Cascudo, pedindo Taiguara, hein?
Amigo em minhas mãos. peço é no teu corpo. Eu te abraço, corpo inerto no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção. Em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos.
Ah, essa corneta aqui, isso aqui não é... Olha a corneta que tem, olha isso aqui. Isso aqui não é brega, brega é o quê? O Zé Ramalho?
O Zé Ramalho é brega.
Tá, mas não, olha, não foi uma comparação, Felipe.
Não, não, ó, isso aí pô, é totalmente diferente. É surreal, cara.
Ah, pelo
ó, outra
amor
coisa,
de Deus.
Outra coisa, e olha só a diferença da qualidade musical. Agora,
não, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando
roupagem,
que isso é brega.
Agora,
isso é brega.
Não, não é brega, não. A roupagem dessa época, final dos anos 70, enfim, era, o pessoal usava muito essas coisas. E tem essa questão da corneta aí, dá também
um ar de brega.
Um ar, digamos assim, de uma certa questão onírica ou surreal, assim, que pra época eles usavam muito, ou mesmo assim de loucura.
O que é onírico?
Onírico é algo que é relativo ao sonho, né? Ao mundo dos sonhos. Agora, nesse caso aí, eu acredito que ele quer dizer muito mais sobre... Traduz uma loucura, certo? Uma certa loucura pela pessoa, uma certa, assim, como se eles estivessem devaneios.
Universo,
né?
Do teu corpo. Isso é uma música do Roberto Carlos. Mas veja só como é que então, tudo é uma coisa só.
É quase um brega. Ele chegou, digamos, no linear ali, né? No limite entre o brega e uma boa qualidade musical. Mas o Taiguara é um ótimo pianista, um grande músico. Foi, né? Porque já faleceu. Mas assim...
Não, morreu pra você.
Grande,
né?
Pois é. Um grande pianista... E você vê o cara do baixo atrás, o baterista quebrando com o chimbal. Por mais que seja uma coisa bastante romântica, assim, mas é muito diferente do Odair José, por exemplo, ou mesmo do Roberto Carlos, quando fica fazendo baixinho, aqueles baixos de. Que na verdade é exercício, entendeu? Que você aprende em primeira aula, na primeira aula de baixo.
É brega assim. Olha só como é que tudo é uma coisa só. Taiguara, presta atenção. Como é que tudo é a mesma coisa?
Eu desisto.
Esse é o Taiguara, agora o Odair José, ó.
A primeira vez que eu estive aqui.
É tudo igual, a mesma voz, a mesma coisa.
Olha,
agora, peraí, Reginaldo Rossi.
Nesse corpo meigo e tão pequeno.
Não é igual?
Totalmente diferente.
Quer mais um?
Não.
Antônio Marcos.
Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou.
É tudo igual, é tudo a mesma voz. E quem é que ensinou esses caras a cantarem?
Eu sou aquele amante, a moda antiga.
É lógico que tudo é tudo. Todo mundo quer ser o Roberto Carlos.
Ó, assim como toda cantora quer ser Elis Regina, né? Mas assim, totalmente diferente. Pode ser igual aos ouvidos dos insensíveis.
Ah, pelo amor de Deus. É tudo uma totalmente, coisa só. Você pega o Antônio Marcos, não dá pra saber quem que é o Antônio Marcos, quem que é o Odair José. Olha aqui, ó. Quem que é um que... Vou fazer um teste aqui. Quem que é que tá cantando? Deixa eu chamar alguém que não tá ouvindo a rádio, vou colocar pra ouvir.
Todo amor que eu lhe dei, você nem...
Vem cá, Amaral. Você sabe que é tudo igual? Você concorda comigo que é tudo a mesma coisa? Os caras não têm personalidade.
Bom dia. Caetano, bom dia. Rodrigo, bom dia.
Bom dia.
A Priscila
dia,
e o... Nosso amigo Flavinho tá de lá. Ó, é tudo igual o quê?
A voz dos caras, é tudo a mesma voz.
Não, não é tudo igual, não.
Você acha que Taiguara é igual ao Odair José, por exemplo?
Vê lá,
é idêntico,
não tem nada a ver.
É idêntico, o Odair José, ó.
A primeira vez que eu estive aqui.
Tá, agora o do Taiguara.
Eu desisto.
Totalmente
não,
diferente.
É tudo a mesma coisa.
Pelo amor de Deus.
É a mesma coisa.
De voz. Eu entendo um pouco, porque a gente canta, né? Então,
você fala o verdureiro, ele fala o verdureiro.
O verdureiro.
Que beleza. Mas enfim, eu não vou ficar discutindo isso aqui não, porque eu tenho certeza que tá todo mundo concordando comigo. E só vocês dois que
estão... Eu só gostei das músicas, porque é do nosso tempo, viu? Essas aí foi legal.
Tá. Eu tenho um amor melhor que o seu. Tá. Antônio Marcos. Olha o nome da música. Eu tenho um amor melhor que o seu.
O Antônio Marcos, ele parece muito mais o Ronivon do que o Taiguara.
Isso porque eu não botei o Ronivon pra gente ouvir aqui. Vamos pro intervalo, depois nós vamos ouvir a receita do quê?
Receita de bacalhau e de peixe, de filé de peixe.
O bacalhau é um negócio um pouquinho mais caro, mais peixe caro, é uma receita mais econômica, é isso?
Mais econômica.
Já. Eu tenho um amor melhor que o seu, Antônio Marcos. Que música bonita.
Que você existe.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
O alcoolismo hoje atinge uma boa parte de nossa sociedade. E você pode estar neste meio. Nós estamos aqui para ajudar a estacionar seu alcoolismo. Venha compartilhar conosco, Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Tabuão. E às quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
11:11.
Guaxupé terá um final de semana diferente com a edição especial do projeto Música na Cidade. No sábado, a partir das 6 horas da tarde, haverá shows com bandas locais em um palco montado em frente ao Teatro Municipal. A atração do domingo é a dupla sertaneja Marcos e Cláudio. O show começa às 9 da noite. O evento acontece na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Teatro Municipal. É gratuito e promete agitar toda a cidade. A distribuidora de jornais e revistas Martins está oferecendo uma vaga de emprego para motoqueiro, para exercer a função de entrega de jornais e encomendas, com salário de R$ 850 e moto da empresa. Os interessados devem tratar na rua Pereira do Nascimento, número 200, no centro de Guaxupé. Mais informações podem ser recebidas pelo telefone 3551-2718, 3551-2718. O Cineclube Guaxupé apresenta nesta sexta-feira o filme Jesus Cristo Superstars, um grande clássico do cinema produzido em 1973, com duração de 106 minutos e direção de Norman Jewison. Filme que relata os últimos dias da vida de Jesus Cristo utilizando elementos da cultura contemporânea. Da primeira à última cena, você vai estar preso à tela do Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, na apresentação de Jesus Cristo Superstar pelo Cine Clube Guaxupé. Lembrando que a entrada é franca.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 20 de abril, é máxima de 28 graus e mínima de 17. Sol com algumas nuvens e a previsão diz que não chove. Amanhã, quinta-feira, dia 21, a máxima promete ser de 28 graus e mínima de 18. Também sol com algumas nuvens e a previsão diz mais uma vez que não chove. E na sexta-feira, dia 22 de abril, a máxima é de 29 graus e a mínima de 17. Sol com algumas nuvens e também não deve chover na sexta-feira.
Previsão do tempo.
Notícia. O IBGE divulgou nesta terça-feira que a taxa de desemprego em março ficou em 6,5%, a menor para o mês desde 2002. Segundo Simar Azeredo, coordenador da pesquisa, esse início de ano tem cristalizado a recuperação da crise vista no ano passado, com bons indicadores econômicos que se refletem no mercado de trabalho.
Dá-se continuidade a esse avanço, mostrando aí a população ocupada crescendo, fazendo com que reduza aí o número de pessoas pressionando o mercado de trabalho. Fora isso, você tem também um crescimento expressivo de carteira de trabalho, ou seja, o mercado vem se formalizando, o número de pessoas trabalhando com carteira assinada aumentou expressivamente, ou seja, um dos motivos de ver o poder de compra da população elevado.
A proporção de formalização da economia, isto é, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada em relação ao total de trabalhadores ocupados, ficou em 48,2% em março, também a maior desde 2002. Simar destaca que o desemprego nos três primeiros meses do ano ficou em 6,3%, menor do que no mesmo período do ano passado, quando fechou em 7,4%.
Lembrando que o 2010, o ano todo, fechou em 10,7%. Né? Se a gente imaginar que daqui para frente a taxa tende a ficar mais baixa, seguindo a linha da série histórica, então a gente já mostra que 2011, nessa primeira arrancada, se mostra mais favorável do que o ano de 2010.
Março também registrou o maior rendimento médio do trabalhador desde 2002, ficando em R$ 1.557. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Sanders.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
É isso aí, são 11 horas e 15 minutos. Você acompanha a programação do 87 FM ao vivo pelo site www.87fm.com.br. Nós estamos aqui com um problema de incompatibilidade com a nossa câmera que transmitia o nosso estúdio, por isso que o sistema em vídeo não está sendo exibido durante esses últimos dias. Mas a gente está procurando descobrir o que está pegando aqui para a gente poder botar no ar outra vez a nossa, esse nosso estúdio em vídeo pela internet. As pessoas que ouvem pelo site mandam mensagens também, podem mandar pelo www.87fm.com.br. O caso do Zé Carlos Baraldi, que falou que o Taiguara não é brega, que o Rodrigo tem razão, que eu não estou sendo inteligente com essas informações. Ele falou que tem dó de mim, porque eu sou mais inteligente, mais sábio do que eu estou demonstrando aqui. José Carlos Baraldi Ribeiro. Desculpa, Zé. Deixa eu ver aqui. A Marina Gomes conquistou mais uma medalha de ouro no judô. Ela foi medalha de ouro no juvenil, categoria meio-médio, bronze no júnior, categoria leve, no campeonato estadual e do interior, que aconteceu em Vargem Grande do Sul no último dia 16. Ela se classifica para a etapa final do Paulista. Ela lutou 6 vezes, obteve 5 vitórias pela pontuação máxima do judô. A mãe dela, Dona Maria, estava lá, acompanhou a atleta, disse que a Marina estava muito bem nas lutas. O evento contou com cerca de 300 atletas da Federação Paulista de Judô, que abrilhantaram a competição com lutas de altíssimo nível que aconteceram durante todo o dia. Mais um parabéns. Está virando redundância agora ficar dizendo parabéns para a Marina, porque onde ela passa, ela conquista um ouro, um troféu, enfim. Parabéns de novo para ela. Senhoras e senhores que se interessam pelo dia de Páscoa, nós temos aqui duas pessoas que têm boas notícias, boas novas, algumas não tão novas, algumas lembranças bem antigas do tempo da Semana Santa lá do passado. Vamos cumprimentar aqui o Edson Leite. Tudo bem, Edson?
Tudo bem, bom dia, ouvintes.
O Edson que lembra, tem uma lembrança especial do dia da Páscoa, ele vai contar pra gente essas lembranças. Mas antes vamos conversar aqui com o Amaral, que traz duas receitas hoje, o bacalhau e o peixe. Como é que chama o outro peixe?
Eu derrubei o café aqui. O peixe, nós vamos fazer o filé de merluza à parmegiana. E o bacalhau, a salada do filé de bacalhau. Certo? Isso, o filé de bacalhau, para quem gosta de uma receita mais granfina, né? É muito bem-vindo, né?
Você quer começar por qual?
Nós vamos começar pelo filé do bacalhau, né? Que é tá. Um pouquinho. Depois a gente dá a outra mais um pouquinho, mais barata um pouquinho, né?
Então
que
vamos.
É a que eu como.
Então vamos lá, sim, senhor.
Vamos lá, gente. Para a receita nós vamos nos ingredientes com 300 gramas de filé de bacalhau, já dessalgado, sem sal. 2 colheres de sopa de azeite. 1/2 quilo... ou 500 gramas de grão de bico cozido sem casca, com uma pitadinha leve de sal. 1 cebola grande picada em fatias, 1 colher de sopa de vinagre, 2 folhas de louro, 50 gramas de ervilha, 1 xícara de palmito picado em fatias, 1 pimentão vermelho bem picadinho, 1/2 maço de salsinha picada, 150 gramas de ricota fresca, 1 colher de chá de mostarda, 1 colher de sopa de suco de limão e um salzinho ali, deixa do lado para temperar a gosto. Vamos ao preparo. Leve ao fogo em uma panela com 1 xícara de água, o vinagre, as folhas de louro, a metade da cebola, o salzinho, uma pitada de sal a gosto, e por fim coloque o bacalhau, deixe de 5 a 7 minutos sem deixar ferver. Cozinhe as ervilhas com sal e deixe escorrer. Se for daquela de latinha, não há necessidade de ferventar, é só acrescentar depois. Retire o bacalhau da panela, deixe esfriá-lo. Depois de frio, desfie grosseiramente, quer dizer, tira lascas, né? E reserve. Vamos para o molho. Em uma panela, prepare um molho com a ricota, a salsinha, a mostarda, o suco de limão e o restante da cebola. Feito o molho, junte o bacalhau, o pimentão, a ervilha, o grão de bico, um pouco do azeite e misture tudo. Depois de misturado, coloque em uma travessa ou em uma forma a salada. Guarneça com palmito e por cima o restante do azeite. Tendo feito isso, leve na geladeira por um pouquinho, deixe esfriar um pouco e sirva à vontade.
Gostou, Edson? Deu pra... Já deu pra imaginar? Aqui a gente vai imaginando, né, a situação.
Muito bom. Bacalhau sempre é um grande prato.
E é um símbolo aí da Semana Santa também, né?
É um símbolo da Semana Santa.
É mais do que o ovo de Páscoa, não é isso?
Olha, eu sempre achei.
É.
Sei, no meados dos anos 60 aí, a gente... Semana Santa... O domingo de Páscoa não tinha assim, o significado que ele tem hoje, a importância. Nós sempre demos muito mais atenção, respeitamos, cultuávamos muito mais, né? A quinta-feira santa e a sexta do que o domingo de Páscoa. Eu estou vendo essa receita de bacalhau toda sofisticada, chique. Bacalhau naquela época era mais simples, bacalhau com batata, no máximo uma massa de tomate no meio.
Azeitona,
né?
Preta.
E tem uma história, não sei se é verídica. O bacalhau, antigamente, era comida de presidiário.
Comida. O Flávio está fazendo assim com o dedo. Assim,
era comida de presidiário, porque eles davam o bacalhau para os presos, depois não davam água. Eles não dessalgavam o bacalhau direito, faziam o bacalhau, mas não dava água para os presidiários.
Matar o sujeito
cedo. Para deixar, era uma forma de castigo.
Que é
e era um peixe muito barato, porque quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe falava assim, vai lá na... Era venda, né, antigamente, né? Ah. Então, vai lá na venda, busca peixe. Então, o dono da venda enfiava a mão dentro de um saco assim, tirava aquela peça de bacalhau, embrulhava no jornal, a gente levava para casa.
Com a mão assim, sem lavar,
né? Pegava lá dentro assim, dava aquele peixe lá. Aquilo lá era comida barata. Na época, eu era criança, eu lembro disso.
Era, na verdade, o bacalhau, por exemplo, dá nas águas da Noruega, nos lugares frios. E os maiores pescadores de bacalhau são os portugueses, que estão a alguns milhares de quilômetros dali. Você sempre pensa, mas por que razão? Portugal atravessava uma fase econômica terrível, tinha perdido os impérios, não tinha o que fazer, e uma das comidas mais baratas era pescar o bacalhau, sair com o barco. Então, se tornou o maior disseminador do bacalhau no mundo, os portugueses se tornaram, porque era exatamente isso, barato, simples e durava, né? Abriu o bacalhau, durava. Salgava,
não
podia
tinha geladeira,
trazer.
Essas coisas, né? Não,
comida
não,
de pobre, comida do povo.
Olha só.
Era comida de pobre. Agora hoje virou uma comida sofisticada, né? E tem muita gente que leva por outro caminho, né? Eu já ouvi comentários, hoje mesmo eu tava comentando, a minha esposa estava comentando comigo. Não, ela me fala, não sei se foi daqui que ela ouviu, da onde que ela ouviu, que a igreja manda comer bacalhau. A igreja não manda comer bacalhau. A igreja não me manda comer carne. A igreja não me manda comer nada. A gente come porque quer. Come se tem condições. Se não tem. Porque antigamente muitas pessoas comiam bacalhau porque não podia ficar sem uma proteína. Era uma coisa era uma coisa medicinal.
Um dia sem comer carne vai morrer.
Verdade, a igreja antigamente ela recomendava abstinência de carne.
De carne.
Na Semana Santa. E o pessoal sempre dá um jeitinho. Substituído pelo bacalhau.
Né? Não, mas não era só era na Semana Santa toda ou era só na sexta-feira?
Não, principalmente na Semana Santa, né? No feriado de sexta e quinta-feira, mas tinha gente que praticava isso durante a quaresma.
Na igreja,
bacalhau era uma fonte de proteína.
Na igreja, a gente, por exemplo, eu tenho três dias do ano que eu não como carne. Né? Uma que tem muitas vezes do ano que eu não como também, porque não tem mesmo. E não ligo, não, porque eu acho muito mais saudável uma salada, uma abobrinha batidinha e tal. Então, pode falar abobrinha, não, que o Rodrigo aqui levantou a orelha. Aqui, aí, então, eu, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, dia de Corpus Christi, eu não como carne.
Ah, tá.
É um resguardo meu. É uma coisa minha, espiritual minha. Agora o restante eu não posso falar nada.
Bom, então vamos já que o bacalhau virou coisa sofisticada, vamos para a receita menos sofisticada lá. Aliás, eu não vou fazer a pergunta que você quer que eu faça, que não, qual que é a parte do corpo que tira bacalhau, não vou perguntar isso aqui não. Fala qual que é a receita aí.
Olha, nós podemos então.
Desculpa, não tô falando pro pessoal que não tá enxergando aqui, eu tô falando com o Rodrigo, não é nem com o Amaral, nem com o Edson, não, gente. É o Rodrigo Sá que quer que eu faça essa pergunta, eu não vou fazer essa piadinha aqui. Toda vez que fala bacalhau, o Rodrigo vem com essa piada aqui.
Eu nunca falei.
Qual que é a parte do corpo que cheira bacalhau? Eu não vou falar isso aqui, vamos lá.
Vocês não conhecem outra da parte do corpo que eu conheço.
Vamos para o filé. O Flávio já matou a charada lá de lá. Tá,
vamos
bom.
Para o filé de peixe, né? De merluza ou de tilápia.
Desculpe te interromper, mas a resposta para essa pergunta aí, de qual parte do corpo que cheira bacalhau, é a mesma de qual parte, de qual, onde que, em qual lugar que as mulheres têm cabelo encaracolado, né? É a mesma pergunta.
Isso, é.
A mesma resposta.
Não, essa resposta tá na cara.
É a mesma resposta.
Diga, vamos lá.
Vamos para o filé de peixe à parmegiana. O peixe pode ser um filé de merluza, pode ser um filé de linguado. Linguado é um pouquinho mais caro, né? É um filé de tilápia. Aí tem muita gente que sai por aí para pescar, tira o filézinho e tal. Não precisa nem de comprar, né? Vamos lá, 1 quilo de filé de peixe. Limão, alho e sal é o tempero. A gosto, deixe por meia hora. A parte, farinha de trigo e o ovo batido. Depois de meia hora passado esse tempero, você pegue os filés, passe no ovo batido, na farinha de trigo e frite-os. Não em muito óleo. E não pode deixar o óleo estar quente demais, porque senão vai tostar aquela casca de fora e o peixe vai ficar cru por dentro. 400 gramas, depois de frito, deixe reservado ali. 400 gramas de mussarela. 200 gramas de manjubinha, aquele peixinho salgadinho. Ou uma lata de atum, né, em posta. Isso aí vai para um molho. É um molho de tomate com salsinha, orégano e esse atum ou manjubinha dessalgada. Já bem picadinha assim para fazer o molho. Depois coloque numa frigideira, numa forma, em camadas, né? Se a pessoa quiser que a receita renda, ela pode forrar a forma com batatas pré-cozidas em fatias por baixo. Depois coloque alternadamente o filé de merluza ou de tilápia frito, um pouco de molho, fatias de mussarela. Mais outra camada de filé, molho e mussarela. até terminar esse molho. Depois de coberto totalmente, você pode gratinar com um pouco de queijo parmesão ralado e leve ao forno. A 15 minutos mais ou menos, de dentro do forno, a 180 graus. E depois é só servir.
Esperar esfriar um pouquinho e comer.
Esperar servir, né? Aí
vai comer
de
uma vez.
Né? Não, tem muita gente que não espera, né? Quem tem pressa, come cru e quente. Um arrozinho branco, uma couvinha picadinha, vai bem pra seguir, viu?
Oh, que beleza. A dona Marlene tá falando que a receita do bacalhau que você falou antes parece muito boa, mas também parece, ela acha que é muito cara pra quem tem família grande, fica inviável. Ela quer saber quanto custa, mais ou menos, essa receita.
Não,
bacalhau... Dona direto na Mega Sena, aqui ela tá chateada.
O bacalhau, você não precisa de comprar um bacalhau do Porto, um COD Imperial. Ah. Você pode trabalhar com um site... É, dependendo, você tirando bem as espinhas dele, que ele vai ter um pouco mais de espinhas, vai ter uma escama de fora tal, um zarbo, que não é muito caro, que hoje, por exemplo, hoje e amanhã provavelmente vai entrar em promoção em qualquer supermercado por aí. Então você pode trabalhar com bacalhau site, não precisa ser uma... Se a pessoa não quiser fazer com o bacalhau, tem o cação, que é mais barato.
Tem o quê?
Cação, peixe cação.
Ah, tá.
Que é salgado também e dá praticamente o sabor do bacalhau.
Beleza, beleza.
Tá bem? Filé de pescada.
Que tem muito restaurante que a gente come pratos à base de bacalhau com 50% de filé, né?
É, principalmente bolinhos de bacalhau que a gente come por aí.
E cascudo, né? Dá pra fazer uma bacalhoada de cascudo?
O cascudo você pode fazer em um peixe a papilote.
É o quê?
Peixe a papilote.
O que é isso?
Ué, é uma outra receita.
Depois
que eu
tenho. Depois você traz essa outra
receita. Essa é outro dia.
Então tá bom. Amaral, boa Páscoa pra você.
Pra
boa
você
Teodoro,
também.
Pra todo mundo lá, viu?
Eu quero agradecer ontem o comentário da esposa do Walter Francischetti, que ligou, né? O nome dela, sinceridade, eu não sei, mas eu conheço ela de vista, né? E agradeço ela pelas recomendações que me passaram, né? E que eu gosto demais daquele povo lá, viu? E eu trabalhei lá, meu irmão trabalhou lá também, né? E o meu irmão saiu de lá e hoje ele trabalha lá no Rio de Janeiro como garçom. Está num lugar muito bom, trabalha no Rio de Janeiro Country Club. Mas tudo com o aval do Hélio Francischetti quando ele saiu daqui. A gente tem muito que agradecer a ele.
Muito bom. Obrigado, Amaral.
Falou, obrigado eu. Boa Páscoa. Gente. Bacalhau não é obrigação, é sabor. Então a gente come quando pode, né?
Aí.
Agora 11h31, falando em peixe, nós vamos ouvir aqui um Alô Comunidade e depois a gente vai voltar a falar no assunto da Páscoa, que é... Nós temos aqui lembranças e mais lembranças. O Edson Leite vai contar pra gente como é que a Páscoa de outrora ficou gravada na memória dele. Já, já.
Alô Comunidade. Alô Comunidade.
Meu nome é Sebastião Preciso de Jesus, popular Tião Cascudo, e eu queria fazer um alerta. Guaxupé ultimamente vem tendo uma onda de vendedores, de camelôs, caminhão da Paraíba cheio de tapete, de coxa, de roupa e de rede. É camelô vendendo de porta em porta, jogo de panela, utensílio de cozinha, roupa, e tudo isso concorrendo deslealmente com o comércio de Guaxupé. E se não bastasse a Feira Livre, que todos vêm de fora aqui vender roupa, sem recolher imposto, sem nada, concorrendo com as lojas. Eu queria chamar a atenção da junta comercial, porque ali fala que tem poucos associados, mas, no entanto, ela não protege o comércio de Guaxupé, coibindo tal prática. Nem a Câmara de Vereador age e nem o prefeito age. Guaxupé virou terra de ninguém. Eu acho que todos têm direito de ganhar sua vida, ganhar o pão de cada dia, mas com firma constituída na cidade, recolhendo seus impostos em dia, concorrendo lealmente, com produtos de qualidade e servindo a população. E não essa exploração que corre solta dentro de Guaxupé, a vista grossa da autoridade, que fica de braço cruzado e não faz nada na proteção do comércio da cidade, que é o que paga os impostos, que gera riqueza, é os que gera renda e tributos à municipalidade. Essa é a minha questão, essa é a minha opinião, e eu acho que está na hora das autoridades acordar mesmo, pôr um galo pra cantar no ouvido deles. É isso aí.
Agora, com relação a isso que o Tião Cascudo falou, da junta comercial, né, da associação comercial, com relação a esse problema dos ambulantes, de falta de alvará, falta de autorização de venda, de comércio, A associação comercial, lógico que ela protege o comércio, a função dela é proteger, fomentar o comércio em Guaxupé. Agora, aí o que ele está dizendo é outro âmbito. Ele está dizendo questões de fiscalização, é outra coisa. Fiscalização não é responsabilidade da associação comercial, fiscalização é responsabilidade da administração pública, da diretoria de tributação e cadastro. Né, que é do setor que remete questões de concede alvará, né, para que os comércios funcionem. Então a gente conversou com quem realmente tem responsabilidade com relação a esse caso.
Ana Maria de Oliveira, diretora de tributação e cadastro aqui do município.
Então, é o seguinte, nós temos plantão fiscal final de semana, sábado e domingo, sexta-noite, sábado e domingo. E todos que são abordados estão sendo, se não têm a devida licença, porque alguns têm a licença permanente. Se eles não têm a licença, eles estão sendo, a gente está pedindo para retirar, certo? Para eles irem embora e acontece o seguinte, que essa responsabilidade também dos ambulantes que vêm de fora não é responsabilidade só do município, é responsabilidade também do Estado. E então, o que a gente está fazendo, a gente está observando, está atrás, está procurando saber, e inclusive nós vamos fazer um recadastramento agora dos ambulantes a partir de maio, da primeira semana de maio, e nós estamos averiguando. Tudo que é denúncia que chega para a gente vai ver, mesmo sendo fora do horário do plantão, nós estamos atentos a isso sim.
Mas essa questão do pessoal então vender e, segundo aí o cidadão Sebastião Aparecido de Jesus, de estar prejudicando comerciantes que são legais na cidade, esse tipo de fiscalização a prefeitura faz, então? Se pegar alguém, por exemplo, vendendo sem alvará na feira no sábado, um caminhão cheio de panela vendendo panela na feira que não tem autorização, o que é feito,
então,
doutora?
Os fiscais da feira é que são responsáveis por isso, eles já tomam as providências. Toda reclamação que chega para nós, nós vamos verificar o que está acontecendo. Nós vamos averiguar, certo? Nós tivemos uma recentemente, fomos, inclusive não procedeu, sabe? E agora lá na feira, os fiscais da feira estão lá. E se tem alguma irregularidade, eles tomam providência. Se a pessoa que vem de fora está sem licença, eles pedem para retirar da cidade. Certo? Não pode, porque no final de semana não tem como conceder licença. Então, é permitido só aqueles que vêm, que têm a licença já prévia, aí tudo bem. Agora, aqueles que chegam e não estão com licença, aí a gente pede para eles irem embora, porque não tem como fazer licença no final de semana, porque a licença tem que ser requerida aqui na prefeitura. Então, a gente já pede para eles saírem para evitar problema. Todas as reclamações que estão chegando, nós estamos verificando.
O recadastramento
continuar ainda mais.
O recadastramento acontece quando, diretora?
A partir de maio. A partir da primeira semana de maio, nós vamos estar arrecadastrando todos os ambulantes da cidade.
Tá. E quem for estiver vendendo alguma coisa e não tiver essa autorização e for da cidade?
E for da cidade?
Isso.
Então, mas os da cidade, eles vêm aqui e fazem. Então, é por isso mesmo que nós vamos fazer o recadastramento, porque aí nós vamos ter, se tem alguém que está irregular, eles vão ter que se regularizar aqui com a gente.
Tá. O vendedor que vem, que por um acaso é flagrado, vendendo sem autorização, ele é pedido para se retirar, então, da cidade.
Isso.
Caso ele deu ali uma voltinha, uma meia volta e retorne ao local, continue vendendo e peguem ele de novo. Existe uma reincidência.
Então, mas aí, quando é assim, inclusive é acionada a polícia militar para exigir que ele saia.
A polícia vai acompanhando ele.
A polícia vai acompanhando a fiscalização.
Perfeito, diretor.
Porque se ele tiver resistência, tudo, que não acontece sempre não, viu? Mas se acontece, aí aciona a polícia.
Então, deixa um recadinho aí para os comerciantes da cidade com relação à diretoria de tributação. Tem algo relevante que a senhora poderia, acha que é importante estar falando para eles nesse momento?
O que eu posso dizer é que a gente está atento a todas as reclamações que estão chegando, as denúncias, e fora isso, nós estamos com o plantão no final de semana E a gente está atento para resolver, para que os nossos contribuintes, os nossos cidadãos de Guaxupé, não sejam prejudicados.
11h38 agora, ouvimos Ana Maria de Oliveira, diretora de Tributação e Cadastro da Prefeitura Municipal de Guaxupé. Agora a gente vai voltar a falar sobre a Páscoa. Estamos na Semana Santa e o Edson Leite, que está aqui no estúdio da 87, ele lembra das velas, do Domingo de Ramos, no máximo na segunda-feira, aquelas procissões. Existiam antes, hoje ainda existem. Eu vi ontem uma procissão, anteontem, ali na rua do colégio, né? E, enfim, é muito bonito de se ver as pessoas todas cantando junto, cantando em coro. E não só de ver, mas de sentir aquilo que parece que gira em torno dessas pessoas que percorrem as procissões. Como é que é a Semana Santa de antigamente, que você lembra, Edson?
As reminiscências, né, que eu te falei, como eu disse no começo, meados dos anos 60, eu ainda era pequeno, anos 50, 60. E o que marcava a Semana Santa, Caetano, o que eu achava assim mais marcante, era aquele clima solene, circunspecto, né? Muito silêncio, respeitoso. Completamente diferente de hoje. Não estou estabelecendo comparação, não quero ser saudosista. Respondendo apenas que era uma coisa diferente. Você tinha um ambiente mais pesado. Eu me lembro que nos anos 60, deve ter sido 64 a 65, nós fizemos uma feira de ciências aqui no prédio da Unifeg, o ginásio estadual. E ela coincidiu de avançar pela Semana Santa. E a gente tinha lá na época um sonzinho ambiente, que já era, chegava a ser quase uma novidade. Captava ali som. E a Rádio Clube na sexta-feira tocava música lá, assim, só música clássica, solene, em respeito ao dia. Já faz bastante tempo, mas era uma coisa diferente. Então, era esse clima solene, de pesada Semana Santa que se esvaiu. Hoje você sai na rua na quarta, na quinta, na sexta, tem um cara com uma caminhonete com não sei quantos mil watts aí, bombando um funk à vontade. É uma mudança. Não sei se para melhor, para pior ou não. A gente constata a mudança.
Você chegou a ficar perdido no meio da procissão lá, com aquele monte de gente?
Olha, meus pais eram muito fiéis, devotos, e a gente, como pequeno, tinha que acompanhá-los, né? E ficava ali sempre. Você era pequeno no meio de adultos, você só enxergava um círculo ao seu redor. E eu me lembro bastante dessas passagens, o pessoal com as velas acesas. Eu ficava olhando, cansado, né? Acompanhando a procissão. E eu ficava olhando a vela. Tinha uma que queimava firme e alta, outra bruxuleante lá, quase apagando. Você sabe que na minha cabeça de menino passava vinha uma indagação. Será que representam a fé das pessoas que acompanhavam? Tinha essa ideia de vendo ali aquilo lá.
E tinha uma traca naquela época, aquele negócio que roda, que faz barulho, que tem no Chaves, é aquilo lá?
Tinha. Ainda tem até hoje? Ainda tem. É, a matraca era uma...
Lá na Quinta-feira Santa.
Eu era assim meio fascinado pelo barulho das matracas. Ela... Você sabia que ia acontecer, mas quando a matraca, né, matraqueava ali, principalmente se era perto de você, você tinha aquele arrepio, aquela sensação, né? Era uma coisa solene. Dizem que é muito característica de Minas Gerais aí, né? Herança portuguesa. Sim. Região do Ouro, São João del Rei. Apesar que dizem que a origem da matraca em princípio seria árabe, mas que foi adaptada aí, seria uma coisa para avisar, para comemorar.
Bom, enfim,
são interessantes, né?
O padre Reginaldo está aqui na rádio, o padre Reginaldo da Silva. O que significa esse barulho no meio da procissão, padre?
Qual barulho?
A matraca, não faz um barulho?
Ah, sim. A matraca nós usamos mais geralmente é na Quinta-feira Santa, né? Que é depois da transladação do Santíssimo Sacramento, que vai ser levado para um... Porque a igreja é toda ela é desnudada, nós falamos, né? Então, dentro desse processo de desnudação, sai-se o presidente da celebração, com o Santíssimo, que é a presença de Jesus Eucarística na frente, e vai tocando a matraca, porque os sinos lembram mais festa. Uhum. Os sinos, quando entoam, é festa. A matraca já dá, como o irmão dizia aqui, um clima mais pesado, parece que de dor, até mesmo parece que de medo, de algo que está dentro da gente, assim, aquelas batidas são compassadas, né? Então é esse gesto, porque nós estamos entrando na Sexta-feira Santa já. Então é todo esse compassado da matraca é que dá também essa ritmação do coração, que parece que está dolorido, está entrando em dor. Então é isso que significa.
Tá, essa matraca é um negócio que roda, assim? É isso ainda ou não?
Não. Hoje é um...
Madeira.
É madeira.
Uhum.
É
uma parte ferro... fixa e uma móvel, né?
Isso. Que bate. Você vira a mão, quase igual um sino. Ah, é como quase o tocar de um sino. Você vai chacoalhando ali, vai dando aquele tremor, assim, parece que é um tremor. E que aquilo mexe por dentro da gente também, parece que estremece o coração. É muito bonito.
Rodrigo, quando você era coroinha lá em Amparo, você tinha o hábito de tocar a matraca também?
Nunca fui coroinha.
Mas você morou em Amparo?
Todos, eu morei em Amparo e todos meus amigos eram coroinhas. Eu fui o único que não fui.
Oh, meu Deus. Agora você vai ser
o transgressor.
Eu era o transgressor. Não vou ser coroinha, já que vocês todos são.
Eu vou ser o diferente.
Quer ser diferente.
Eu não vou ser. Mas eu tinha sonho de ser coroinha, mas é que eu achava que eu não ia dar conta de...
Ah, pode ser hoje.
O coroão, você já tá virando.
Coroão, um coroão que todo mundo já sabe que eu sou. Né?
Eu também não fui coroinha, não. Eu era sempre um observador dos fatos. Me admirava muito esses acontecimentos.
Oi, Edson. Agora, na Semana Santa tinha. E tem até hoje a questão do jejum, a abstinência da carne, alguns dias específicos. Antigamente a coisa era rígida mesmo, que vocês estavam falando agora há pouco, Amaral?
Olha, eu venho de uma família católica, né? Apesar de eu não ser hoje, mas eu venho de uma família católica. E eu lembro da minha avó, das tias, a minha mãe. Jejuavam, mas quase que só na sexta-feira. Uhum. Eu tinha uma tia que se abstinha de comer carne durante toda a quaresma. E a maior parte jejuava na sexta-feira. Então, eu não sei te falar muito sobre o jejum, sobre isso, não. Porque a observação dos fatos era essa. Mas a maioria das pessoas, naquela época, evitavam carne durante toda a semana. Uhum. Só no sábado, só no domingo, né? Depois da aleluia, que se retomava a rotina antiga aí de comer carne.
O Caetano falou aí, né, de eu ter morado em Amparo, eu não sei aqui em Guaxupé como era, mas em Amparo tinham pessoas que faziam, quando eu era criança, eu lembro de senhoras que ficavam a quaresma inteira sem comer carne.
Tem isso hoje ainda, padre?
Tem isso hoje ainda, padre?
Tem muitas pessoas que ainda fazem essa penitência que nós chamamos. Porque, na verdade, a igreja pede jejum duas vezes por ano para os fiéis, que é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. São esses dois dias que a igreja pede mesmo jejum. Só que o jejum é da igreja, para algumas pessoas, seja uma privar-se de uma das refeições. Quer dizer, não comer nada durante o dia, mas privar-se de uma. Na sexta e também na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinza. Agora tem algumas pessoas que ainda fazem e levam muito a sério, não são poucas, não.
Durante todos 40 dias?
40 dias não comem carne, de forma nenhuma.
Como é que
e não é nenhum tipo de carne, nem peixe, nem nada, não. Não comem mesmo, nenhum tipo de carne.
E como é que está essa questão hoje para a igreja? O que a igreja recomenda? Na sexta-feira santa teve os anos em que não era, que era recomendado não comer mesmo a carne. Aí teve uma época que, se não me engano, foi o Papa João Paulo II que falou que poderiam, que os países que estavam com fome poderiam fazer uso da carne, que não teria problema, porque era o alimento que eles tinham disponível para comer. Como é que está essa questão para a igreja hoje? Como é que a igreja enxerga isso?
A igreja sempre é muito flexível, como eu dizia aqui, o mundo mudou. Hoje nós vivemos um mundo secularizado, né? Nem é secularizado, mas é um secularismo muito grande. Hoje, antigamente a igreja falava, as pessoas, né, obedeciam. Hoje, a igreja é mais uma voz no meio de tantas outras vozes. Embora ainda tenha um peso. Ainda tenha um peso muito grande a igreja quando fala. Mas hoje, para muitas pessoas, a voz da igreja, como eu dizia, quaresma hoje, para muitas pessoas, o que significa? Não significa nada e não diz nada. Mas a igreja continua ensinando, ou os seus ensinamentos continuam válidos. embora não atinja todos, mas uma grande maioria ainda toma muito a pé da letra. Essa questão de carne vai muito também de cada país. Agora, não é justo você exigir um jejum de uma pessoa que já faz jejum o ano inteiro, uhum, porque já passa fome,
não tem a chance.
Agora, o jejum deve ser um ato da vontade, deliberado da vontade. Eu tenho alimento, mas eu estou privando do meu alimento justamente por amor àqueles que não têm. Mas não é para guardar também na minha casa, no meu celeiro. Esse jejum é para me doar para aquele que não tem. Então é o jejum aliado à caridade, que não pode nunca estar desvinculado. Nenhuma forma de penitência pode estar desvinculado do verdadeiro e o sentido maior do amor. Senão é só vaidade das vaidades. Não serve
de
nada.
Isso é importante que o padre está falando, porque o Amaral, por exemplo, estava aqui, agora ele estava receitando bacalhau aqui para a gente. Ele falou uma coisa interessante, acho que não sei se ele falou isso hoje de novo, mas ontem ele conversando comigo, ele me disse isso. Que ele tem a sensação de que a Sexta-feira da Paixão virou o feriado para nós temos que comer bacalhau. É o feriado de comer bacalhau. Ninguém lembra da paixão de Cristo, ninguém lembra do significado, o que, que é isso. Enfim, como o senhor acabou de falar também, não come o alimento, mas doa, faz uma doação, faz, enfim, se doa também.
Exato.
Né? Isso não existe mais. É, segundo o Amaral, a sensação que ele tem é que assim, as pessoas só lembram da penitência, não lembram da filosofia
caridade.
Em si, da caridade, enfim. Como que o senhor enxerga isso? O senhor percebe que é isso mesmo? Virou a data para se comer bacalhau somente?
Nós não podemos desvincular que a gente está no meio de uma sociedade que ela é extremamente consumista. E o consumismo está a serviço do Deus mercado. Nós, hoje, quem comanda o mundo é o Deus mercado. Natal, quem fala em Jesus? São poucos. O que pensa em Natal? O que vem na cabeça? Presente, é Papai Noel, é dar presente. Quando se fala em Páscoa, a gente não lembra que é o evento maior da humanidade para nós cristãos, que é a morte e a ressurreição de Jesus. O que pensa para muitas crianças? Coelhinho com ovo de Páscoa. Tem que comprar ovo de Páscoa. Parece que se não tiver ovo de Páscoa, não é Páscoa. Quer dizer, nós perdemos todo o sentido da vida. Maior daquilo que a gente celebra. A Sexta-feira Santa também é um dia de penitência, é um dia de silêncio, é um dia que a gente tinha que refletir, é um dia de reflexão, onde eu vou refletir da imagem de um Deus que fez-se carne e justamente doou a vida por amor a nós. Está doando, pagando o preço altíssimo da nossa vida. Então era um dia de reflexão. Por isso que a igreja pede que nesse dia seja de silêncio, reflexão. Quer dizer, muitos ainda levam a vida a coisa séria. Mas para a maioria que servem ao Deus consumismo, o Deus capital, ele se torna bacalhau.
Mas não é bacalhau. Não é só Deus que foi colocado de escanteio, não, padre.
Não, é verdade.
Os feriados hoje, alguém sabe, por exemplo, se você fizer uma enquete, qual é o feriado que se comemora em 15 de novembro?
É verdade.
Você imagina. Fazer,
né? Feriado... Amanhã tem um feriado. Amanhã, dia 21 de abril, é um feriado.
Feriado hoje é sinônimo de emendar o descanso, ir para a praia e tomar cerveja.
É lazer.
Tomar cerveja, lazer. É. E os dias santos também estão assim hoje.
Então nós vivemos uma humanidade que esvaziamos o sentido das coisas. Nós estamos vivendo um período de esvaziamento do sentido da vida, do sentido de família, do sentido das coisas mais santas e sagradas, estão tudo esvaziados. Por isso nós vivemos uma humanidade fútil, tudo fútil. É o de 1,99. Que usa e joga fora.
Ô Edson, na sua opinião, o que as pessoas têm que pensar nesses próximos dias que vem por aí até domingo? Como é que deve ser essa digestão aí desse feriado?
Olha, eu acho que as pessoas deveriam refletir mais sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre uma melhoria. Como disse o padre, nós somos hoje muito materialistas, né? Nós servimos muito ao consumo. Deveríamos refletir mais, pensar, cada um na sua religião, cada um naquilo que acredita, mas desde que voltado para alguma coisa superior. São momentos importantes. O domingo de Páscoa, né? O domingo de Páscoa na nossa região, eu disse, ele não era tão cultuado. Nos meus tempos de criança, voltando a esse que era o tema inicial, não havia ainda o chocolate, nós não estávamos no reinado do chocolate, do bombom. Naquele tempo as pessoas eram um dia comum, mas se falava na Páscoa. Então eu acho que a gente deveria refletir mais. Talvez comer menos, festar menos, e um pouco mais de reflexão. Acho que para isso que são importantes datas como a Semana Santa, a sexta-feira, o Natal.
E acontece uma coisa que, aqui para o interior, que vai vir de gente de São Paulo, de Belo Horizonte, da cidade de Campinas, da cidade do interior de São Paulo, do interior de Minas, das capitais também, porque tem gospel para todo lado, né? E vai vir todo mundo para cá, tem muita gente que vem para cá nesse feriado. Dá tempo de refletir? Será que dá tempo das pessoas pararem para pensar com o excesso de festa, o excesso de conversa, o excesso de amigos e aquele excesso de atividade que acontece nesse final de semana?
Eu não acredito, dificilmente. Quem está viajando, quem tá, tem que se preocupar com um carro, com um trânsito, com hospedagem, né? Ele quer um dia, ele quer ir para uma balada, uma... Eu morei em Poços de Caldas lá e eles tinham inaugurado um procedimento lá há alguns anos lá, que era uma festa chamada No Fear, né? Sem medo. E começava exatamente a um minuto do sábado da Aleluia. Não, da sexta-feira. Então já, quer dizer, enquanto se esticam as micaretas e o carnaval, ele cai um dia a cada ano aí, parece que encurtam os feriados religiosos.
Tem um negócio que acontece também na Páscoa, que as pessoas ficam sem beber na quaresma. Tem gente que não toma álcool, né? Que faz o... tem gente que não come carne, tem gente... Não, vou fazer o sacrifício mor de não beber álcool na quaresma.
Não,
o cara
bebe cerveja 40
dias. O cara fica 40 dias fazendo o sacrifício de não tomar uma gota de álcool. Aí, meia-noite e um do sábado de aleluia...
Aí encharca.
O sujeito... ele acorda de novo, dorme até a hora da noite, acorda meia-noite.
Ele fica contando,
vai,
né?
Vai beber.
Foi pra despertar o relógio.
Foi pra despertar. E aí passa tudo que ele não bebeu nos 40 dias, vai beber no sábado. Presta atenção que vai ter muita gente que vai fazer isso nesse final de semana. Muito bem. Edson Leite, o que mais que você poderia dizer sobre a Páscoa de antigamente, sobre a Páscoa do futuro, como você gostaria que fosse?
A de antigamente era mais espiritualizada, hoje eu acho que ela está muito materialista, perdeu bastante o significado. Espero que, né, entre a síntese e a antítese aí, que, não, entre a tese e a antítese, que nós teremos uma síntese, que a gente melhore, consiga desvencilhar um pouco do mundanismo aí, e daqui a algum tempo ter uma Páscoa mais refletida, um feriado, pensar assim.
Com certeza.
Padre Reginaldo,
eu gostaria só que nós aproveitássemos daquilo que esse tempo nos é tão propício, que aproveitássemos da sexta-feira santa para a gente parar, quem sabe, nas nossas casas, parar um pouquinho. Nós vivemos num mundo tão barulhento, mas tão barulhento, e um barulho não é só externo, é um barulho interior, porque a gente vive num mundo estressado, de tudo tem que ser rápido, tudo tem que, é o fast food também, que tudo, até comer você tem que comer rápido, que a gente parasse um pouquinho para saborear um pouco mais a vida, sabe? Se nós não saborearmos a vida, não tem ressurreição, não tem sentido maior da vida. Então gostaria que a Páscoa fosse um momento de saborear a vida, o prazer de estar junto com o outro, o prazer de amar, prazer de sentir, e sim, prazer de encontrar com o outro, não para só para encontros fútil, mas encontros mesmo que construa e que me faça sair melhor.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, boa Páscoa
para
todos.
Podemos só?
Bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes, desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. Acredito que as palavras do padre aqui, fazer dele as minhas palavras também, no sentido de que eu acho que é isso, aproveitar esse feriado para a gente estar junto com pessoas que a gente gosta, para harmonicamente, aproveitar para refletir, aproveitar para ter mais calma. E aquela história que eu sempre digo aqui, mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Agora, eu queria também mandar um abraço pro Marcos Páscoa, já que a gente tá falando de Páscoa, mandar um abraço pro Marcos Páscoa, que trouxe pra gente uma colomba pascal hoje também. Mas não é só pela colomba pascal e pelos refrigerantes que ele trouxe, não. É pela presença dele, que sempre é bastante iluminadora e bastante pacificadora, cria essa energia positiva que ele sempre apresenta pra gente. Então, um abraço pra todo mundo.
E pela intenção, né? Pelos gestos, simples e que refletem uma mente quieta, uma espinha ereta, um coração tranquilo, os pés no chão e a cabeça nas estrelas. Último intervalo, você pode quer falar tchau já, em definitivo?
Na verdade eu vou já falar meio, eu vou falando tchau aqui, porque são já 10 para...
2 para o meio-dia.
2 para o meio-dia. E eu preciso ligar lá pro Ricardo Ricardo que a gente vai pegar a estrada agora.
Vocês vão pra Juruáia. Diz, olha, você foi em Juruáia, a gente você não vai falar nada de Juruáia, que vocês foram pra lá ontem.
A gente foi pra Juruáia, mas eu prefiro falar isso
depois da Páscoa.
Depois da Páscoa.
Depois da Semana Santa. Faltam 2 minutos pro meio-dia, a gente vai pro último bloco de apoio, depois a gente encerra o programa de hoje, vamos falar do Sindicato do Jazz e as mensagens finais do giro desta quarta com cara de sexta de novo.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João Supermercado.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Tem música na cidade de Guaxupé. O nosso povo sabe o que é bom e vai mostrar o que sabe. As melhores bandas vão agitar os dias 23 e 24 de abril, com muita energia boa e música da melhor qualidade. No sábado, dia 23, bandas locais das 6 às 10 da noite. Domingo, dia 24, às 9 da noite, show com a dupla sertaneja Marcos e Cláudio. Participe! É na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Teatro Municipal. E o evento é de graça. Chame os amigos, traga a família e divirta-se muito. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Faça sua Páscoa mais feliz com a Cacau Show. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
O giro por Guaxupé.
Alô. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
A Maria Tereza tá perguntando por que eu tô atacado hoje aqui. O que aconteceu hoje? Eu tô atacado. O Rodrigo fica falando essas coisas aqui. O problema sou eu. Ele que vem com essa piada do bacalhau, da parte da mulher que cheira bacalhau aqui.
Aí eu vou ser obrigado a voltar, porque eu não vim com essa piada. E todo mundo sabe que a resposta dessa piada é o nariz. E que a resposta daquela outra piada da... Onde as mulheres têm o cabelo enrolado, o pessoal fala que é lá na África, né?
Ah, é. Tá. Achei que era no nariz também.
Também, no tá tudo na cara, é verdade, é a mesma resposta. Pois é.
Tá. Enfim, a Maria Tereza, Gisele, um abração para elas aí, que ouvem o nosso programa, e que gostariam de saber o que foi que aconteceu. Eu estou na minha, o programa, estou fazendo a minha parte normalmente, eu não tenho culpa de que o Rodrigo está entusiasmado porque ele vai pra Juruáia daqui a pouco de novo com o Ricardo Jofre, Marçom Bicalho, DJ Radical Guevara. O que mais aqui? Nós temos aqui um ouvinte que ligou, falou que na hora que a procissão passou ontem em frente ali, o bar, o Esquinas, todo mundo continuou falando, todo mundo continuou do mesmo jeito, que ninguém prestou atenção, ninguém fez nada, continuou com o som, que tudo da mesma forma como sempre teve, que ela achou que as pessoas poderiam ter um pouquinho mais de respeito com a procissão, porque todo mundo continuou conversando no mesmo tom. A Joana ligou em nome dos moradores da rua João Francisco Páscoa, que fica João Francisco Palos, que fica no bairro Santa Bárbara, pedindo que asfaltem as ruas. Ela comenta que todos os moradores, inclusive ela mesma, já pediram para a Secretaria de Obras, mas nada foi feito. Bairro Santa Bárbara, o pessoal pede o asfaltamento das ruas aí. Mais um ponto que precisa de asfalto. Dona Marlene aqui, nós já falamos. Mega Sena vai sortear hoje 70 milhões de reais. Amanhã tem o Zé Carlos Baraldi falou que isso tudo porque hoje é véspera de feriado, porque tá todo mundo, e ele tá pedindo desculpas aqui. Ele falou que ele, na década de 80, ele gostava muito do Taiguara, do João Gilberto, companhia, que ele estudava em Mogi das Cruzes, lá nos campos, era legal ouvir. Ele pede desculpas pela bronca. Não vou desculpar você não, Zé. Não vou desculpar você não. Eu fiquei muito triste aqui, porque o Rodrigo faz as coisas e eu que tomo a culpa. O Renato Ribeiro, amanhã tem um sindicato do jazz aqui às 11 horas da noite, com quem?
É isso aí, Caetano, a gente está aqui voltando depois de uma longa temporada aí de ausência, estava fazendo um curso, agora acho que toda vez dá para vir aqui toda quarta ou quinta falar sobre o sindicato um pouquinho. É, a gente vai ouvir um álbum amanhã do Babyface Willett. É um pianista pouquíssimo conhecido. Ele teve 4 anos de carreira. Ele começou a lançar os álbuns dele em 1961 e em 65 ele faleceu. E um desses álbuns que ele lançou, raríssimo, a gente vai ouvir amanhã.
É isso aqui, ó. Depois, no final?
Então, no final, a gente, como é um programa especial, a gente consegue fazer uma diversidade de temas, né? A gente colocou um jazz clássico com Bill Evans, logo depois que ele gravou com Miles Davis, o Kind of Blue, que foi um dos álbuns de maior sucesso do jazz. Ele veio com um álbum de 1959, a gente vai ouvir Autumn Leaves com ele, um jazz clássico. E depois a gente vem com um jazz latino, de um inglês que fez uma pesquisa enorme na América Latina toda, para falar sobre esse jazz latino. E no finalzinho a gente colocou um funk de uma banda australiana de Adelaide, muito bom.
Vamos ouvir esse funk. Isso é funk, gente. Amanhã, 11 da noite, no Sindicato do Jazz, no dia de Tiradentes. Obrigado, Renato.
Um abraço a todos os ouvintes da 87 FM.
Nós vamos chegando ao final do giro desse dia de hoje, dia 20 de abril. Lembrando que amanhã é celebrado o dia de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi batizado em 12 de novembro, no Rio de Janeiro. Aliás, ele foi batizado na Fazenda do Pombal em 12 de novembro de 1746. Ele morreu no Rio em 21 de abril de 1792. Tiradentes era dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil colonial, em Minas e no Rio. Ele é conhecido como Mártir da Inconfidência Mineira, é patrono cívico do Brasil, patrono das polícias militares e dos estados, e ele é considerado um herói nacional. Amanhã, dia da execução de Tiradentes, é feriado nacional. O programa de hoje termina aqui. A gente fica muito contente com a audiência de todas essas pessoas de bem que acompanham a gente todos os dias pelo rádio, pela internet, pelo celular. Nós renovamos o convite para que estejamos juntos novamente amanhã, aliás, na segunda-feira aqui no Giro por Guaxupé, mas durante toda a programação do 87, que não para, com muita música de bom gosto musical, de alto nível, canções que fazem a diferença no seu dia a dia. A todos uma Páscoa cheia de reflexão e aquele olhar para dentro de si, que é o fundamental. Tchau.
Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia. Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João Supermercados.
Quem
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
12:08.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Brahma apresenta lançamento oficial da Expo Agro 2011, dia 23 de abril, sábado, Expo Folia, com Caio César e Diego, e Matheus Minas e Leandro.
Pode durar um dia ou mil anos.
Expo Folia, dia 23 de abril, no Parque de Exposições em Guaxupé. Ingressos na Banca Martins, garanta já o seu.
Quem compra na Cacau Show, concorre a um ovo de Páscoa de 6 quilos. Cacau Show, um show de Páscoa. 3551-4507.
Tem música na cidade de Guaxupé. O nosso povo sabe o que é bom e vai mostrar o que sabe. As melhores bandas vão agitar os dias 23 e 24 de abril, com muita energia boa e música da melhor qualidade. No sábado, dia 23, bandas locais das 6 às 10 da noite. Domingo, dia 24, às 9 da noite, show com a dupla sertaneja Marcos e Cláudio. Participe. É na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Teatro Municipal. E o evento é de graça. Chame os amigos, traga a família e divirta-se muito. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária. O melhor da música instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia. Música.